Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Este livro que vamos trabalhar hoje, Ana e o Homem das Andorinhas, um livro muito bonito. Temos já aí publicação em português no nosso idioma. Uma dessas obras que não apenas tocam a alma, o coração, mas que convidam a uma reflexão muito profunda a respeito da transcendência, a respeito do quanto, apesar de uma série de dificuldades e dilemas, parece que a alma humana, em muitos quesitos e sempre em ocasiões tão problemáticas, encontra caminhos, encontra passagens, pelo menos historiograficamente falando, tem sido até aqui muitas vezes assim. E esse livro é um verdadeiro hino a como a alma humana ultrapassa e consegue ir além dos problemas, das dificuldades. Há muitas leituras que você pode fazer dessa obra. Há uma leitura que é histórica e praticamente inevitável. Há uma leitura que é transcendente, e aí teremos que ter elementos de religiosidade, filosofia. Há uma leitura sociológica pesada, difícil. Há uma leitura política que se coloca volta e meia no livro, mas há outras também. E a que nós faremos aqui hoje é esta dentro do curso O Mundo como Construção. Há uma lição muito bonita, o livro ele é tocante, ele realmente emociona. A história dessa menina, Hannah, ela tem apenas 7 anos. O autor fala sobre os antepassados dele, das questões que eles viveram na Europa nazista, e se passa num ambiente onde o nazismo foi particularmente cruel, particularmente impiedoso e mostrou uma das suas faces piores e mais vorazes. É lá que é ambientado, e é incrível que, por ser lá ambientado, tanto sol, tanta luz, tanta poesia se propaguem para o horizonte. Propositadamente, claro, o autor nos convida. O livro é muito bonito, muito bem escrito, e realmente ele, ao mesmo tempo que comove, e a apresentação da menina, a relação de profundo amor e alteridade que ela tem com esse pai, ela e o pai dela, e como os dilemas se colocam. A Polônia teve praticamente, foi um dos países em que o nazismo simplesmente arrasou com as populações que, para as quais a ferocidade dele, nazismo, era dirigida. Poucos países tiveram uma erradicação tão grande daquilo que a solução que eles falavam, entre aspas, se propôs a fazer. Foi muito grave o que houve na Polônia. Vamos então à obra. Nós não veremos a obra toda, em toda a sua extensão. Aliás, convido vocês a depois seguirem a leitura. Ela é surpreendente e não vou fazer spoiler da obra. Mas há muito na internet sobre essa obra. Muito provavelmente virará um filme muito bonito, porque traz muito desse elemento, que essa linguagem imagética muito bonita. Como uma primeira aproximação, é uma obra muito recente. Essa obra foi publicada em 2016, recentemente traduzida para o português, e o Savitch, que é o autor, ele carrega em traços do ponto de vista da clínica, nós vemos sobre ambientações distintas do ponto de vista da semiose. À medida que vamos trabalhando, eu vou trazendo essas considerações. Quando Hannah Lania acordou na manhã de 6 de novembro de 1939, o seu sétimo ano de vida, havia várias coisas que ela não sabia. Ana não sabia que o chefe da Gestapo, na Polônia ocupada, havia por decreto obrigado o reitor da universidade a convocar a presença de todos os professores, dentre eles seu pai, para uma exposição e discussão sobre a direção da Academia Polonesa, sobre o regime agora alemão, a ocorrer ao meio-dia daquele mesmo dia. Hannah não sabia que, juntamente com seus colegas, seu pai seria levado do saguão de conferência número 56, primeiro para uma prisão na Cracóvia, onde eles moravam, e depois para vários outros centros de detenção espalhados pela Polônia, até ser finalmente transferido para o campo de concentração na Alemanha. Ela também não sabia que vários meses depois um grupo de sobreviventes, colegas do seu pai, seria levado para o muito mais abominável campo, na Alta Baviera, mas que na época dessa transferência, seu pai já não existiria num estado em que fosse possível ser transportado. O que Ana sabia naquela manhã era que o pai tinha que se ausentar por algumas horas. As meninas de 7 anos são um grupo muito diversificado. Algumas lhe dirão que há muito são crescidas e você teria dificuldade em não concordar com elas. Outras parecem se interessar muito mais pelos misteriosos segredos da infância. Daí ele fala as várias meninas de 7 anos para chegar então como era a Ana. Ele diz, há também aquelas que ainda não decidiram completamente de que lado pertencem. E dependendo do dia, da hora e até mesmo do momento, podem lhe mostrar rostos completamente diferentes daqueles que você pensou que poderia encontrar. E Ana era uma dessas últimas meninas aos 7 anos. Bem, o pai de Ana, diz o autor, Sevit, que o pai dela era um homem que alimentou muito essa dubiedade infantil e adulto. E ele fez isso pelo gosto de estudo, pela conversação com ela. Ele a tratava como se fosse uma adulta, muitas vezes, a filha. Isso a gente vai compreender muitas e muitas páginas depois. O quê? Por que esse pai fez isso? Entre outras coisas, o pai dela era um famoso linguista, um professor e linguista, e tentava preparar a menina, porque o futuro ali estava muito complicado, incerto, e ele fez o que ele pôde, e de fato, o que ele fez pela filha, e ela, seguindo nessas conversações com o pai, propiciou aqui uma das páginas mais impressionantes e memoráveis nessa linda metáfora da existência humana, e surpreendente em vários aspectos. Então ele apresenta o pai dela como professor da Universidade de Cracóvia, e o pai conversava com a menina todos os dias. Ele era um linguista, conversava em vários idiomas com a menina. Olhem o que aconteceu. Quando Hannah completou 7 anos, seu alemão, russo, francês e inglês eram todos bons, e ela sabia um bocado de Yiddish e ucraniano. Yiddish é a língua que os judeus usam, né? Um dialeto surgido há 600 anos na Europa e muito disseminado na cultura dos judeus pelo mundo todo. Os judeus que vivem em Israel, eles não falam Yiddish, eles falam hebraico. E os judeus que se espalharam pelo mundo, eles aprenderam em suas casas o Yiddish com seus pais, que é um dialeto, uma língua hoje tida como praticamente muito pequena, né? Mas ainda é muito conversada entre judeus pelo mundo. Então era esse idioma que ele ensinou para ela também. E ucraniano, além de um pouco de armênio, romani, dos Cárpatos. Seu pai nunca lhe falava em polonês. Dizia que o polonês saberia se cuidar. Ninguém aprende tantas línguas como o pai de Ana sem um razoável prazer em conversar. A maioria das lembranças que ela guardava do pai era dele falando, rindo, brincando, argumentando, suspirando com um dos muitos amigos e companheiros de conversa que cultivava pela cidade. Na verdade, em grande parte de sua vida com ele, Ana pensava que cada uma das línguas que o pai falava havia sido feita sob medida, como um terno para a pessoa com a qual ele conversava. Como a menina era poliglota, já tão cedo ela olhava, ela personificava línguas. Ela via numa língua um velhinho, outra língua ela achava que era peralta. A menina, olha uma passagem que ele diz, todas as palavras armênias para Ana cheiravam a café. Olha como a menina instrumentalizava e como ela corporificava idiomas, linguagens diferentes, como é que aos 7 anos ela compreendia esses muitos idiomas. Mas é muito bonito o que vem depois, porque o que vem depois é uma pequena lição de filosofia clínica sobre línguas, idiomas e transcendência. Aí conta como o pai dela se relacionava com as pessoas, como ele lidava com as pessoas. Muito para frente ele diz assim, é claro, se cada língua for apenas uma pessoa, então uma menina acaba pensando, qual é a língua do meu pai e qual é a minha língua? A resposta era simples. Eles falavam as línguas de outras pessoas. Todos os outros pareciam limitados apenas a uma, no máximo duas ou três. Mas o pai de Ana parecia totalmente livre dos limites que confinavam todos os outros na vasta e variada paisagem da Cracóvia. Ele não estava restrito a nenhuma maneira de falar. Podia ser o que quisesse, exceto talvez ele mesmo. E se isso era verdade para o pai de Ana, então deveria também ser verdade para ela. Em vez de passar para a filha uma língua em particular que a definiria, o pai de Ana lhe deu o amplo espectro de línguas que ele conhecia e disse, escolha entre elas, faça algo de novo para você mesma. E o que a menina fez? Fez algo de novo e inédito que os senhores verão a seguir. Em nenhuma das lembranças que tinha dele, o pai de Ana aparecia sem dizer nada. Em sua memória, ele vivia como uma estátua vibrante. O pai sempre aparecia nas lembranças da Ana, conversando com ela. Sempre, desde pequenininha, sempre conversando, sempre falando. Ela e o pai passavam muito tempo conversando um com o outro. Falavam em todas as línguas, em todos os cantos do apartamento e por todas as ruas da cidade. De todas as pessoas, Ana tinha certeza de que era com ela que ele mais gostava de falar. A primeira vez que Ana percebeu que uma língua era um compromisso compartilhado entre pessoas, que duas pessoas que falavam a mesma língua não eram necessariamente idênticas, e aí ele vai contar uma longa história de como isso aconteceu. Guardem a primeira vez que Ana percebeu que a língua era um compromisso compartilhado entre pessoas. Bem, o que acontece é que levam o pai da menina, não é como ele começa contando. E ele, mais para frente, ele vai descrever o que aconteceu, que um grupo de pessoas chamadas alemães entrou num país chamado Polônia e assumiu o controle da cidade de Cracóvia, onde Ana vivia, em 1939. E aí ele diz como é que eles instituíram aquelas famosas reuniões que pegavam as pessoas, levavam embora e nunca mais se viam essas pessoas. E aí tudo que era delas era dado para alguém ocupar, levavam embora, não se sabia o que faziam. Isso de um momento para o outro, sem qualquer cerimônia, né? E tudo que ela soube, ele conta muitas páginas depois, naquela manhã, foi que seu pai tinha que se ausentar por algumas horas. Ele a deixou aos cuidados de Herr Dr. Fuchsmann, o Dr. Fuchsmann, né? Pouco depois das 11, e não voltou mais. Não era raro o pai de Ana deixá-la com seus amigos quando tinha algum negócio urgente para resolver. Confiava nela o bastante para deixá-la sozinha também no apartamento, mas por breves períodos, ocasionalmente, é claro. Precisava se ausentar por mais tempo. Ela ainda era muito pequena e de tempos em tempos alguém precisava tomar conta dela. O pai de Ana havia feito o possível para poupá-la do que estava acontecendo na cidade, mas uma guerra é uma guerra e é impossível proteger para sempre uma criança do mundo. Olha, essa obra que foi publicada em 2016, bem antes da pandemia, se fosse publicada agora, teria uma mensagem belíssima, belíssima para os nossos dias. E me surpreende que esse livro não tenha, nesse momento, sido colocado como algo muito importante para os nossos dias. É muito, talvez pelo que vem agora, que vocês vão estranhar um pouco, que o autor faz uma manobra delicada, mas bem pela maneira como ele muito bem escreve, concatenada, no qual ele vai inserir um elemento metafórico que parece surpreendente. Somente muitas, muitas páginas depois é que tudo começa a ganhar a proporção do sentido histórico do que houve, né? Mas até lá muitas perguntas surgem. Quem é esse homem das andorinhas? Ele é real? Ele é uma fantasia que a menina coloca, mas só que se é uma fantasia pela disposição dele na história, nós não encontramos esses elementos. Ele interage, ele conversa, como assim uma fantasia? Ele está muito bem concatenado na história para ser uma fantasia. Em outros momentos a gente pensa, não, isso é uma fantasia, claro que é, só pode ser. Mas, como disse, não vou dar spoiler sobre isso. Acho interessante que vocês possam acompanhar essa obra e pelos ensinamentos que ela propõe. Ele então diz que deixava a menina, nesse dia deixou com o Dr. Fuchsmann, né, que era um farmacêutico, e que nos períodos, nos últimos tempos, Han e o pai estavam praticamente todo o tempo juntos, dentro do apartamento. Claro, Polônia invadida, Cracóvia invadida, toque de recolher, a invasão nazista, como se deu lá. Então, é compreensível que eles tivessem que ficar praticamente ilhados no apartamento. Isso em 1939, considerem. Então, o que eles ficavam fazendo no apartamento? O pai ficava quase todo o tempo conversando com ela em várias línguas ou estudando, e muito tempo ele passava em silêncio também, E muitos dos livros que ele tinha em casa, a menina queria muito entender aqueles livros, mas ela tinha 7 anos, os livros eram muito difíceis, estavam muito além dela. O livro nos diz assim, ó, que ela gostava muito de estudar. Histórias infantis, que ela pegava tudo que ela encontrava, fossem de Esopo, da Bíblia, mito norueguês ou egípcio, tudo era ilustrado pela mesma mão confortadora do século XIX, a bico de pena, reproduzidas ali em papel encorpado. E a menina se deliciava com esses livros. Bom, agora ela estava lá ao cuidado do Dr. Fuchsmann, né? E à medida que o dia foi avançando, o pai da menina não voltava, e as restrições naquela época na Polônia eram duríssimas. Se esse Dr. Fuchsmann não devolvesse a menina ou aparecesse com uma menina judia, vocês sabem a implicação, daí era ele que seria preso, né? Já era um risco ficar com a menina. O que ele fez? Levou a menina até lá, a porta do apartamento, largou a menina lá. Disse: espera aí teu pai até ele voltar. Foi o melhor que ele pôde fazer, né? Tentou fazer um favor ficando com a menina, era amigo do pai dela, mas ele também tinha uma família, né? Esse farmacêutico tinha uma família e ele tinha que cuidar dessa família. Se pegassem protegendo uma menina judia, ele estava perdido, ia preso e vocês sabem para onde iam levar ele, provavelmente toda a família dele. Então ele teve que fazer uma opção muito difícil e fez. Eu sei que alguns estão estabelecendo relações com o quadro pandêmico que vivemos hoje. De fato, há essas relações. O propósito aqui do que vamos trabalhar agora não é bem esse, mas os links, claro, acontecem ao natural para esses lados. O propósito do nosso trabalho de hoje é mostrar nitidamente como a alma humana ultrapassa muitas das nossas dificuldades sociais, muitas das nossas dificuldades políticas, muitas das nossas dificuldades sanitárias, e que negligenciar esses aspectos que nos habitam de transcendência é reduzir a nossa existência, aí sim, a um quadro tão pequeno que tudo vai parecer desesperador e terrível e tudo mais. E aí sim, se um quadro de pandemia é grave, nós temos recursos para lidar com eles, que vão das atitudes sanitárias, máscara, álcool em gel, vacina, distanciamento social, fraternidade para ajudar nossos irmãos que sofrem, que precisam de ajuda, nós podemos ir ainda muito mais que isso, né? E muitos dos nossos grandes tutores nos mostraram esses caminhos. Jesus nos mostrou o caminho pelo amor, pela fé, pela alteridade em Deus. Outros mestres mostraram outros caminhos, não é? Moisés nos disse que podemos atravessar a amargura do deserto, que há uma terra prometida para os nossos corações e para os nossos espíritos. Outros nos mostraram outros elementos. Sócrates disse que pela racionalidade poderíamos questionar, poderíamos perguntar os porquês das coisas. Ou seja, é disso que vai mostrar a obra agora. E o autor mostra de uma maneira muito, muito interessante como ele constrói o texto dele. Bom, então, ao sair para levar Hannah de volta ao seu apartamento, o Dr. Fuchsmann, isso várias páginas depois, trancou a porta da farmácia. Ao chegarem, logo ficou claro para ela que o pai havia trancado sua própria porta ao ir a um encontro do Herr Dr. Fuchsmann no dia anterior. Mas Herr Dr. Fuchsmann nunca soube disso. Assim que os dois avistaram o prédio de apartamentos, ele se desculpou e correu de volta à farmácia. Ana sentou-se em frente à porta de seu apartamento por muito tempo. Ainda havia uma parte dela que tinha certeza de que o pai estava voltando, e ela tentou, o melhor que pôde, reduzir sua preocupação e, em seu lugar, encorajar o crescimento da certeza. Sem dúvida, ele logo estaria de volta. Mas ele não veio. Sempre que sentia sua certeza fraquejando, Ana experimentava a maçaneta do apartamento. Tentou vezes seguidas, a cada vez ficando lenta e plenamente convencida de que, na verdade, seu pai não a trancara do lado de fora, e sim que ela simplesmente não tinha virado a maçaneta com força suficiente. Por mais que quisesse que isso fosse verdade, no entanto, a porta nunca se mexeu. Em dias de paz, às vezes, essas fantasias podem se revelar verdadeiras, nunca, porém, nos tempos de guerra. Para Ana, ficar sentada ali pareceu uma eternidade. Em certo sentido, era. Para uma criança, uma hora à toa é uma vida. E Ana ficou sentada por pelo menos 2 ou 3 horas. Bem, o que acontece é que uma senhora, no outro lado do corredor, não é, de vez em quando abria o postigo e olhava para ver se a menina ainda estava ali, não vendo que, provavelmente sabia o que houve, né, que levaram o pai da criança, mas o que essa mulher, uma mulher idosa, podia fazer sozinha no apartamento dela. Se ela abrisse e colocasse a menina para dentro, ela assinava a sentença dela também, provavelmente. Qualquer denúncia, ou se descobrissem de outra forma, iriam atrás dela e ela iria para um campo de concentração rapidinho, que era o procedimento da época, né? Além de perder tudo, tiravam tudo da pessoa. Ela sairia dali para uma viagem de ida, não era de volta. E então ela ficava olhando. Eu olhava a menina e não sabia mais o que fazer. E abriu uma frestinha da porta, olhava, depois começou a fazer isso mais vezes. E a menina via que aquela senhora colocava um pedacinho do rosto para fora e já recolhia, né? Mas como ela viu que a mulher não ia acolher nem nada, estava com cara de poucos amigos, estava com medo, assustada, inclusive, o que a pequena Ana fez? Caminhou, saiu dali e voltou para a farmácia do Fuchsmann. O que mais ela podia fazer? Ela não conhecia, ela fez o que uma criança na idade dela, naquele contexto, provavelmente faria. O texto nos diz, havia vários apartamentos e salas, até cafés e tabernas, por toda a Cracóvia, onde Ana teria sido bem-vinda em diversas línguas, por 1 ou 2 dias, por um dos amigos espalhados de seu pai. Mas ainda assim, ela voltou para a farmácia do Herr Doktor Fuchsmann. Afinal de contas, aquele era o único lugar onde vira seu pai. Ali era onde ele achava que ela estaria. Estava ficando tarde, Ana sentia fome, e conforme o sol iniciou sua descida em direção ao horizonte, ela começou a pensar onde dormiria naquela noite. Aquela preocupação era uma sensação nova para ela. Até a noite anterior, o único lugar onde já havia dormido em toda a sua vida era a caminha, atrás da porta fechada do seu apartamento, próximo ao quarto do seu pai. Dr. Fuchsmann estava ocupado com um cliente quando Ana chegou à rua em que ficava a sua farmácia. Ela podia vê-lo pelas grandes vitrines de vidro, conversando com um homem de terno, e embora olhasse diretamente para ela, ele parecia não vê-la. Estava frio na rua. Apesar de, sob diversos aspectos, estar acostumada a se comportar como um adulto, mesmo sendo tão pequena, naqueles dias, Ana seguia à risca a obediência infantil. Dr. Fuchsmann havia lhe dito que não poderia tê-la em sua loja. Por mais que ela tivesse certeza de que as circunstâncias eram diferentes do que pensava, por mais desesperada que se sentisse, não entraria a não ser que fosse autorizada. Era isso que os adultos chamavam de ser uma boa menina. E Ana ficou quieta, sentada do lado de fora, esperando um pai que não viria mais. Bem, para quem vai ler a obra, aqui termina a história, naquilo que nós consideramos, segundo a sociedade dos homens, a realidade, naquilo que nós definimos pela sociedade do homem, como o que é concreto, o que é verossímil. Só que isso, provavelmente, mas talvez nossos filhos, nossos netos, ainda que muitos de nós já estejam descobrindo isso, reduz a existência. Reduz a existência a uma parte tão pequena dela que nós, às vezes, nos perguntamos, mas então, é isso vida? Nós que construímos tantas coisas tão bonitas, vivemos tantas coisas tão lindas em nossos corações, vamos simplesmente aceitar, sim, é isso. Essa menina vai ficar ali, logo virá um camburão, a levará para onde levam todos os judeus nessa época, e o destino que ela terá é bastante conhecido, fim da história, um capítulo triste na história da humanidade. Esta é uma forma de contar a história da humanidade. Não é mais certa, mais errada, melhor nem pior, é uma das maneiras. Temos museus que contam histórias assim. Na própria Alemanha existe um museu famoso que conta tudo isso com fotos, imagens e outros objetos que estão lá. Em Israel temos também um museu do Holocausto e tudo mais. Este autor prefere ir um pouco além de tudo isso. E nos propõe o seguinte: se dizemos que temos de fato alma, espírito, coração, transcendência, horizontes, se somos de fato esta criatura que ultrapassa tantas vezes sua própria existência e cujo testemunho historiográfico nos mostra elementos belíssimos, vamos então ver algumas dessas coisas. E é o que acontece. Então, o texto nos diz: essa menina, de olhos baixos, pedindo em silêncio que cada pessoa que passasse não a visse, ou que cada pessoa que passasse fosse seu pai, passou um tempo inquieta, procurando que linhas soltas da sua saia poderiam ser puxadas. Finalmente, o som de sapatos chamou sua atenção. O ritmo, claque, claque, deve ter subido e descido a rua uma centena de vezes naquela tarde, circulando por lá, indo e vindo, desaparecendo, depois tornando a voltar, antes que o som de saltos maciços de madeira contra as pedras da rua finalmente se tornasse familiar para ela. O que a fez levantar a cabeça, surpresa, foi a certeza de conhecer aqueles sapatos. Não demorou muito para que o homem acima deles a notasse, reparando nele. O homem era alto, excessivamente magro, seu terno de lã marrom e três peças devia ter sido feito especialmente para ele. Era difícil imaginar qualquer outro homem com tais medidas, e suas roupas lhe caíam como uma luva. Carregava uma maleta velha de médico, couro marrom e gasto, um pouco mais claro do que a cor de seu terno escuro. Tinha acabamentos em latão, e na lateral da maleta havia um monograma, SWG, num vermelho desbotado, que originalmente deveria ter a cor da sua gravata escura. Um guarda-chuva preto e comprido encaixando entre as duas alças da maleta. Embalado no alto, apesar da claridade do céu, o homem magro parou ao notar que Ana olhava. E de uma altura imensa, olhou de volta para ela, através de seus óculos redondos, de aros dourados, na boca, um cigarro apagado, que ele pegou entre os dedos longos e delgados, e removeu, respirando para falar. Naquele momento, o sino do comércio do Dr. Fuchsmann anunciou a saída para a rua de um jovem soldado alemão. Se tudo isso aqui fosse imaginação da menina, esse soldado alemão seria visto, poderia conversar com esse homem alto ou não. Mas talvez o escritor faça com que o próprio soldado que saiu da loja do Dr. Fuchsmann seja também uma alegoria. Portanto, tudo daqui para frente nesse livro precisa ser colocado sob uma consideração que vai da base categorial dos homens, daquilo que diz isso é realidade, isso não é, até as transcendências da alma. E ela diz, e ele diz: o homem magro virou a cabeça bruscamente em direção ao jovem soldado e se dirigiu a ele, num alemão claro, conciso, extremamente erudito, perguntando-lhe se aquele era o estabelecimento do famoso médico de quem todos pareciam gostar tanto. Ana percebeu que estava prendendo o fôlego. O homem alto e o estranho conversaram brevemente, de maneira cordial, o soldado assegurando a qualidade e o interesse do serviço lá dentro. Afinal de contas, o médico era alemão e dificilmente se esperaria que um desses médicos poloneses rivalizasse com ele. Depois de uma pausa apropriada, o homem magro acenou os seus agradecimentos ao soldado e dirigiu o olhar em direção à farmácia. Bem, o que acontece é que esse senhor pede para o soldado acender o cigarro dele, ele acende, ele dá aspira o cigarro e o soldado vai embora dali. Aqui eu vou parar o gravador. Vamos prosseguir o nosso trabalho então. Hannah então encontra este homem dali na farmácia do Dr. Fuchsmann e ele conversa com o soldado vai embora. É um homem muito culto, fala um alemão muito sofisticado. Está vestido com a maleta de médico, assim pensa a Ana, né? Muito bem vestido. E eu perguntei a vocês: quem é este homem? Já sabem quem é este homem? Bom, então ele se dirige à menina O homem magro levantou uma sobrancelha, inclinou a cabeça à direita, franziu o senho e mudou para polonês. Lembrem que a menina não tinha aprendido com o pai o estudo do polonês, né, do polaco. Quem você está esperando? Ele disse. Enquanto seu alemão era claro e conciso, seu polonês era igualmente sonoro, rápido. Era a primeira pessoa que Ana ouvira desde seu pai com igual domínio de mais de uma língua. Quis responder, quis conversar, mas não sabia o que poderia lhe contar. Ocorreu-lhe dizer que estava esperando pelo pai, mas, de fato, já não tinha tanta certeza da verdade disso. E se algo era evidente em relação àquele forasteiro alto, era ele não ser alguém a quem se mentisse. O homem alto acenou com a cabeça em resposta ao silêncio de Ana e mudou para o russo. Onde estão seus pais? Perguntou em russo. Essa pergunta deveria ser fácil de responder, exceto que Ana, honestamente, não poderia dizer, porque não sabia. Estava prestes a admitir isso, mas a essa altura o homem alto já se acostumara com sua falta de respostas e mudou rapidamente, falando mais uma vez agora em Yiddish. Yiddish é aquela língua que eu falei a vocês, que era falada pelos judeus na Europa e hoje pelo mundo todo. Você está bem? Foi essa pergunta que fez Ana chorar. Provavelmente o pai de Ana em casa deveria falar muito em Yiddish com a menina, né? Então, por isso. É claro, a sua maneira, as outras e a impossibilidade de respondê-las, tudo isso era igualmente desconcertante, perturbador. Mas é que quando ele perguntou isso para a menina em Yiddish, ele também abrandou o tom, tornando muito familiar ao ouvidinho dela, né, aquelas palavras que provavelmente o pai falava com a menina em casa. A explicação mais provável para as lágrimas de Ana, prossegue o escritor, no entanto, era que esta era a única pergunta que com certeza ela saberia responder. Ela não estava bem. O homem magro pareceu mais perplexo do que preocupado com suas lágrimas. Vou repetir: mais perplexo do que preocupado perplexo. Ora, uma criança de 7 anos está ali na farmácia, está anoitecendo. Esse homem provavelmente compreendia a situação da menina. Por que ele ficou perplexo que ela chorou? Ele não devia estar preocupado? Essa criança comeu? Essa criança, o que vai ser dessa criança? Se ele dirigiu a palavra a ela, não parece muito esquisito, muito o que está acontecendo aqui? Isso num contexto da Polônia invadida, ainda que era muito mais complicado. E aí o texto diz que esse homem magro parecia, além de perplexo, curioso. Ficava olhando para ela, né? E olhava para os prédios ao redor, como se procurasse alguma coisa. O que que ele estava procurando? Olhando para os prédios. Quem era esse homem magro? Vamos adiante, vamos ver do que se trata. Então, o que acontece agora é muito interessante, que vai dar o título ao livro. O homem passou seu cigarro da mão esquerda para a direita e, se agachando ao nível da rua, os joelhos pontudos quase chegando à altura das orelhas, estendeu seu indicador esquerdo para a direita, paralelo ao chão. Por um momento, um pássaro ficou parado. O homem magro, então, voltou-se novamente e falou com o pássaro, como se tivesse sido chamado pelo nome. Rapidamente, o pássaro desceu e veio pousar no galho que agora era seu dedo. O homem magro virou-se devagar, levando o pássaro até Ana. Ana olhou, o homem olhou diretamente em seus grandes olhos, levantou o indicador direito até os lábios, pedindo para ela fazer silêncio. Não era preciso. Atenta para não assustar a criaturinha delicada, linda, luminosa, Ana não apenas já havia parado de chorar, como também percebera que estava segurando a respiração. Ana pôde ver um animal com incrível clareza quando ele o estendeu para ela, apenas a centímetros do seu rosto. Tinha a cabeça e as asas de um azul iridescente, vibrante, vívido, e sua cara e colarinho eram um laranja claro. Ana sorriu. Bom, ele continua descrevendo depois o pássaro, é muito bonito, parece um desses que eu encontro quando eu vou caminhar com a minha máquina e tiro aquelas fotos lindas. Aqueles cardeaizinhos, sabe, com a cabecinha vermelha. Bem queridos eles. Ana sorriu contra a vontade e estendeu a mão para tocar o pássaro. Por um momento, pensou que poderia apenas encostar as pontas dos dedos em suas penas macias. Mas, num movimento brusco, chocante, ele levantou o voo, indo para o céu, em vez de ficar e ser tocado. Bem, o senhor, e onde está o dono da farmácia em tudo isso? O Dr. Fuchsman viu que estava acontecendo alguma coisa ali e veio e perguntou o que foi aquilo. Aquilo, disse o homem magro, sem se virar para o Dr. Fuchsman, aquilo era uma andorinha. O sino da porta da farmácia tocou quando ela foi fechada. Ao sair da loja, Herr Dr. Fuchsman ficou evidente ao sair da loja de Hermann Dr. Fuchsman, ficou evidente que o homem magro não tinha intenção de continuar mais conversando com Ana. Seus olhos, ferramentas feitas especificamente para a captura de outros como eles, passaram naturalmente por onde ela estava, encolhida contra a parede, sem nem mesmo se deter, e antes que Ana pudesse ficar em pé, Seus passos o levaram a meio caminho para a estrada da viela. Mas Ana estava preparada quando ele saiu da farmácia. Em uma rápida profusão de línguas conflitantes, respondeu a todas as suas perguntas. Em Yiddish disse: agora estou melhor. Depois em russo: não acho que meu pai vá voltar. Em alemão ela disse: sou eu mesma. E depois em polonês: e agora? Estou esperando você. Por um momento o homem alto ficou em silêncio na rua. Qualquer outro homem vivo teria ficado atônito, mas ele não demonstrou qualquer impressão em particular. Apenas olhou para Ana atentamente, com seus olhos escuros. Quando já não conseguia esperar mais, Ana acrescentou em francês, por ser a coisa mais próxima em que pôde pensar: eu não falo a língua de pássaro. Essa foi a primeira das três vezes que Ana ouviu o homem das andorinhas rir. Não falo francês, ele disse. Ficou por um instante em silêncio. Então, observando a imobilidade de Ana, como se esperasse ver alguma indicação ou sinal do que estava por vir na expansão e contração de sua pequena caixa torácica: observem bem o que acontece aqui. Ela disse para ele que não falava a linguagem da andorinha, dos pássaros. No entanto, ela entendeu, ela parou de chorar, ela conseguiu até se expressar, tudo isso por conta de ter interagido com a andorinha. E ele responde a ela num trocadilho existencial. Quando ela fala em francês com ele, ele ri e diz para ela que ele não fala francês. E, no entanto, ele tinha entendido tudo o que a menina tinha falado com ele, inclusive essa língua que ele não fala. Bom, então ele fica observando, né? E a menina, nessa altura, ela já está pensando que alguma coisa séria aconteceu, que o pai realmente não vai voltar mais para ela. Tudo ali estava parado, imóvel, o homem olhando para ela, e o homem resolve ir embora. E ela fica vendo ele se afastar, por alguma razão ela fica amedrontada, fica surpresa, né? E o que que a Ana estava observando de tudo isso? Olhem o que o autor nos diz. Não havia dúvida de que o estranho alto não era uma figura tranquilizadora. Continha uma ameaça, uma intensidade silenciosa, que não era nem um pouco parecida com o tipo de atributo que as pessoas cultivam para atrair os afetos das crianças. E mesmo assim, havia algo nele. Talvez a parte que havia falado com tanta facilidade com a andorinha, que a fascinara. Ele era estranho, com certeza, mas sua estranheza era de um tipo familiar, aguda. Talvez Ana e seu pai não tivessem tido uma língua própria aos dois. Ou talvez sua língua tivesse sido todas as línguas. Ana tinha uma sensação irresistível de que nesse homem alto havia encontrado mais um de sua rara tribo, um homem de muitas línguas. Bem, será que que a menina poderia acompanhar, poderia ir atrás dele? Ela confiava ou não confiava? Viram a dubiedade em que ela se encontrava no meio da situação? O que o autor nos propõe quanto a isso? Essas situações aconteceram muito na Polônia ocupada. Alguns confiaram em pessoas e tiveram amargas desilusões por isso. Outros confiaram em pessoas, foram salvos por isso. Houve padres na Polônia que levaram famílias inteiras de judeus para dentro de igreja, protegeram, arriscando suas próprias vidas. E a igreja, que poderia ser colocada abaixo se fossem achados lá, famílias católicas que protegeram, que acolheram, enquanto outras fechavam a porta. Olha, recentemente nós estudamos o Bauman. O Bauman viveu coisas similares, não é? Os próprios professores lá da universidade o colocaram para fora na época, e depois, estranhamente, a mesma universidade, anos depois, acabado o nazismo, Bauman, agora um filósofo famoso, é convidado a retornar e palestrar. Algo parecido aconteceu com Levinas e muitos outros. Então, o autor nos coloca o dilema dessas questões. Mas vejam, se isso tudo é uma construção da menina e uma construção que conversa com o ambiente difícil no qual ela está inserida, que construção é essa? E qual, além de sua natureza, propriedade, a que se propõe? Pode ajudar nessa situação? Pode amenizar o drama terrível que se passa? Pode ser de outra maneira? A que corresponderia esse homem das andorinhas dos nossos dias? Esse homem das andorinhas dos nossos dias corresponderia ao que acontece, por exemplo, quando, além dos cuidados sanitários que tomamos, mergulhamos em nossas orações e com isso temos um alento, temos uma inspiração? Ou esse homem das andorinhas corresponde a quando, no meio de tantas questões de uma pandemia, ainda que o contexto fosse outro, as nossas aquilo que é de mais íntimo em nós busca por transcendência e ultrapassa, nos dando fôlego, nos dando mecanismos de ainda suportar, alguns mais, outros menos. De que forma isso corresponde às alteridades e às proporcionalidades das coisas para os nossos dias? Bem, a menina resolve ir adiante, né? E vai em direção a ele. Não era difícil, porque a cabeça dele, como ele era muito alto, ele caminhando, ela via o topo da cabeça dele no meio das pessoas ali. Então, ela o segue, ele se abaixa num momento e estende para ela um daqueles biscoitinhos, né, cremosos, que é um cookie. Que, aliás, ele tinha ganho lá na farmácia do Dr. Fuchsman. Só um cookie. Mas, na mente decidida de Ana, isso era uma espécie de mistério de transubstanciação. Indicava uma espécie de transferência de ordenação paternal entre o Dr. Fuchsman, da farmácia, e aquele homem alto. E esse desdobramento era melhor do que qualquer um dos outros cenários possíveis, mais verbais que ela pudesse ter imaginado. Não apenas era delicioso, era uma espécie de mágica que acontecia. E também aquele cookie era delicioso. O homem alto observou com verdadeiro prazer Ana mordendo aquele cookie. Para uma menina pequena, fazia um bom tempo que ela não comia. E com certeza, nada tão gostoso quanto um biscoito açucarado, amanteigado. Não demorou muito para que toda a coisa tivesse sumido. Quando Ana desgrudou a atenção do cookie, súbita e inacreditavelmente desaparecido, o homem magro havia se endireitado e estava parado, logo ali, bem acima. Fique fora das vistas, ele disse após um longo tempo. E depois, voltando os olhos para Cracóvia, pelo tempo que conseguir, fique fora das vistas. Com os saltos maciços de madeira anunciando seu progresso, ele se afastou de Ana e desapareceu na agitação da rua distante. Aqui o autor nos faz algumas remissões. Ele fala sobre a infância da menina, a perda da mãe, um mundo em guerra que ela praticamente só conhece. Esse mundo, ela só tinha 7 anos, quer dizer, desde da efervescência que levaria à guerra, e o que ela conhecia a não ser um mundo em ebulição. O pai, que era fonte para ela de segurança, que era a fonte de família, que era o mundinho que ela tinha construído, e agora também se foi. E ela, tentando se localizar agora em tudo que se movia, confia primeiro num farmacêutico que era, parecia amigo do pai dela, mas o homem tem essas limitações óbvias. Então ela encontra esse homem das andorinhas que diz para ela, depois de lhe dar um biscoito de ser entre amistoso e esquisito, diz, e antes de desaparecer, diz para ela: olha, cuidado, fique fora das vistas. Como uma menina de 7 anos vai entender tudo isso? Em qualquer língua que alguém lhe falasse, era a língua com a qual ela falava de volta. Assim, quando o homem magro veio falando de andorinhas e tirando seu cookie favorito do ar, por que ela não aprenderia a falar sua língua? E a língua do homem magro era uma coisa errática, mutante. Com soldados ele falava com uma autoridade que beirava o desdém. Com passarinhos do ar falava com uma ternura delicada. E, no entanto, havia algo por detrás de seu rosto impassível, enquanto ele a observava, tentando alcançar o passarinho ou saborear o recheio doce do cookie. Havia algo nele, além de todo o ofuscamento, algo sólido, firme, verdadeiro, algo recôndito. Este era um homem que nem sempre dizia o que pretendia ou sentia. Ana sabia que línguas diferentes lidavam em nuances de expressão com diversos níveis de explicação. Em uma língua, um idioma poderia apresentar bem objetivamente o que o narrador quisesse comunicar, enquanto em outra, graças ao truque de uma metáfora discreta, um sentimento profundo ou uma opinião poderiam muito bem ser apenas sugeridos. Fique fora das vistas, o homem alto tinha dito. Pelo tempo que conseguir. Ana sorriu. Aqui vou eu, havia decidido a menina. A menina nunca havia saído da cidade. Nunca tinha saído da cidade de Cracóvia. Tinha ido com o pai aos jardins, as coisas. E agora ela havia decidido seguir aquele homem, que aparecia apenas a cabeça dele, por ele ser muito alto. E ela, para ela, era muito fácil seguir o homem, ela pelo menos achou, e o acompanhou. Três pontos importantes aqui no nosso estudo. O primeiro ponto muito importante é que vocês que acompanham o curso, já é o segundo semestre, sabem a natureza destas construções e já compreendem como podemos interagir com elas. Os cuidados, as prudências, os encaminhamentos. Por vezes, certas construções que fazemos não são promissoras, não são producentes, ainda que se mostrem solícitas de várias maneiras, procurando auxiliar, etc. Outras vezes, surgem com mensagens duras, às vezes você faz aqueles exercícios de soltar-se a sua própria orientação existencial e sai pela rua e conversa, abre campo para as transversalidades. Tudo isso nós já estudamos, sabemos os elementos de risco, sabemos os elementos que são condizentes, que são promissores, não é? Aqui o autor coloca na pureza de uma criança, com elementos de erudição e traços de uma época, essa tentativa de abertura para um transcendente. Como isso se dá? Por vários contrastes, ao mesmo tempo que necessidade, medo, ao mesmo tempo que esperança, dúvida, ao mesmo tempo que discernimento, estranheza, que foi o que muitas e muitas... Essa vivência foi nítida para milhões de pessoas, não apenas para ciganos, negros, judeus, eslavos, não, durante aquele tempo. para boa parte do povo europeu, que vivia com perplexidade, com uma série de confusões, de informações e contra-informações, aquilo tudo que estava se passando, e eles tentando uma localização existencial em tudo isso. Eu convido os senhores a lerem essa obra na íntegra. Vale a pena, ela é surpreendente pelo desenvolvimento que terá. A Ana volta a encontrar sim com esse homem, não uma vez, várias vezes. E ela, nessas interações com ele, ela começa a aprofundar toda a experiência em torno do que se passa com ela. Sempre sem deixar de ser criança, ainda que no início o autor nos apresentasse ela como sempre sendo tratada como adulta. E à medida que ela se aprofunda nessa relação com o homem, conversando com ele, e muitas das questões que ela coloca, nós temos vários dilemas. Há um momento mais avançado da obra em que esse homem magro pergunta para ela: você conhece pessoas em Cracóvia? E Ana confirma com a cabeça. Pessoas que tomarão conta de você? Ana não tinha agora uma boa resposta para isso. Antes poderia ter dito que sim, mas antes teria falado do Dr. Fuchsmann como um dos primeiros a cuidarem dela. E além disso, embora nunca fosse permitir reconhecer isso, a própria Cracóvia passava a ser ameaçadora. O que era aquele lugar agora? O que eram suas salas e calçadas? O que era cada centímetro de espaço negativo entre os prédios, automóveis, saltos de botas da cidade, senão a grande boca aberta que engolira seu pai? Pela primeira vez desde que haviam começado a caminhar juntos, o homem alto olhou para Ana em silêncio. Muito do que se passa aqui diz respeito também aos nossos dias. Vocês verão, como eu disse, não é um livro escrito durante a pandemia, mas traz lições tão importantes nestas dúvidas, não é? Você às vezes vê um médico, um sanitarista, epidemiologista falar e aquilo é sensato, você então procura entender. Aí você acessa um canal de uma mídia importante e lá você vê uma opinião de um outro colega dele dizendo coisas tão diferentes e você pergunta qual a orientação. Então você lê o seu jornal e lá lhe traz recomendações, caminhos, mas aí um amigo seu que trabalha numa instituição da área da saúde lhe diz que as coisas não são bem assim. Qual o elemento de orientação? E tudo isso é típico de uma pandemia. Não pensem que é apenas nesta pandemia que tudo isso está acontecendo. Quando houve outras vezes, questões assim também ocorreram. Como ocorreram elementos de exceção, como quando o regime nazista invadiu, tomou conta da Polônia, e situações como essa com a menina que estamos acompanhando aconteceram muitas vezes. A pergunta que eu deixo a vocês, e que com a leitura do livro vocês encontrarão parte da resposta, como disse, há surpresas à frente, é quem é o homem das andorinhas de fato? Uma linda, importante reflexão e instigante reflexão filosófica sobre o nosso mundo contemporâneo. Os cuidados que precisamos ter com as construções que fazemos. Quando fazemos um poema, quando preparamos uma música, quando nos inspiramos para a construção de algo, seja a nova casa que você vai construir no campo, seja o trabalho que você está mudando de atividade agora. Essas responsabilidades, esses caminhos, estes horizontes. Este livro traz uma belíssima e importante ilustração sobre isso. Para aqueles que não puderem ler, na próxima aula, aí já não será spoiler, eu conto o final da história todinho. Está bem? O que houve a partir daqui. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos aqui.